Muito boa tarde, vamos para a informação com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Chuva entupiu Rua das Mimosas. Moradores indignados, Augusto Barros já reagiu e avançou à ERT que a obra de Palhavan pode ser embargada. Urgência do Hospital de Abrantes está num caos. Reportagem da RTP fala em corredor da morte. Executivo PS, e novamente Porto Mar, vai apresentar-se a mesma proposta do orçamento dos SEMAS e é certo que passa na Câmara e na Assembleia.
Falamos agora do estado do tempo para hoje. Céu pouco nublado ou limpo, ainda aguaceiros pouco frequentes, mais prováveis no litoral, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral e também nas terras altas. Formação de gelo geada, em especial nas regiões do interior, e descida da temperatura. Máximas de 10 graus para Coimbra e Castelo Branco, 11 para o Porto, Tomar, Leiria e 12 para Santarém, Lisboa e 14 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. A indignação está instalada entre os residentes da Rua das Mimosas, na área urbana de Tomar. A chuva intensa que caiu nesta sexta-feira entupiu praticamente aquela artéria, de tal forma que as águas pluviais entraram em alguns quintais, segundo se relata nas redes sociais, com fotografias como meio de prova. Ficaram aqui críticas ao andamento das obras na Rua das Mimosas, que, recorde, pararam no início de agosto, à espera do avanço da intervenção em Palhavan de Cima. Só que, queixam-se os moradores, os trabalhos feitos até então taparam os escoadores e arrancaram as manilhas por onde corria a água. Perante estas queixas, a ERTS obteve uma reação de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, que avançou com a indicação que o início da obra em Palhavan de Cima pode ficar temporalmente comprometido. Isto porque, disse-nos, há um empreiteiro que já terá demonstrado a intenção de embargar a intervenção. Quanto à Rua das Mimosas, o autarca deixou claro que alertou a Câmara para o estado miserável do piso, confessando-se incomodado e chateado com todo este processo.
Isto já sabe, nesta altura vamos ter problemas graves e ainda bem que choveu, porque felizmente começámos a ver água. Mas o problema ali é das obras, e as obras começaram numa certa altura que ainda com o tempo bom, o tempo tem sido bom demais, isto é assim mesmo, e não tem havido problema nenhum. Desta vez a pancada de água foi enorme e arrastou. Eu a semana passada, ou seja, já foi no final da outra, alertei o Higiene Marco e alertei o vereador para o estado miserável em que estava aquele piso com buracos, mas não tinha chovido, portanto buracos mal se podia ali transitar. E eles imediatamente, a semana passada, andaram lá com uma brigada a fazer uma espécie de um tapete suave, não definitivo, para mais ou menos suavizar as pessoas a passar. E ao arrastar saibro, ao arrastar aquelas terras que são muito soltas, certamente que entupiu a parte dos vazadores, dos seguidores, e aquilo deve ter ficado tudo entupido, porque a pancada de água foi muita. Mas daqui a bocado até vou lá passar, porque de facto eu não sabia se tinha dado assim uma avalanche de terras, mas certeza que foi a saibro mesmo que entupiu a parte dos seguidores. Mas aquela obra está um bocadinho pendente da obra de Palhavan de Cima. E eu ainda na quinta-feira estive uma reunião com a senhora Presidente sobre certas coisas aqui da freguesia, e onde abordei uma das coisas que me preocupa imenso e que abordei o assunto foi de Palhavan de Cima. E eu até disse à senhora Presidente, eu sinto-me incomodado e sinto-me um pouco chateado com este atraso das obras. As obras avançaram, os concorrentes foram uns 8 concorrentes empreiteiros que vieram, 8 ou 13, se eu me lembrar assim. O certo é que há um empate de 2 empreiteiros, segundo parece, nos seus concursos e nas suas propostas que apresentaram, e parece que há um terceiro que está a querer embargar a obra. Ora, espero que não, espero que isto vá a esse ponto, porque se embargar a obra e vai atrasar uns meses ainda, e nós já estamos numa aflição. Eu deixei de fazer lá a intervenção de tapar buracos e tudo, esperando a toda hora, todo momento, que aquela obra começasse. E eu estou a ver as coisas a atrasar assim, eu não estou nada contente com isto. Disse sinceramente, não estou nada contente com isto. Espero que este ser empreiteiro não leve a dele avante, porque senão isto vai para... Pode haver uma previdência cautelar, pode haver umas coisas muito mais sérias e vamos ter problemas ali graves. E esta obra da Rua das Mimosas está presa um bocadinho também pela Rua de Palhavan de Cima.
A Rádio Televisão Portuguesa emitiu uma reportagem nesta sexta-feira sobre o caos que está instalado nas urgências do Hospital de Abrantes. Uma vez mais, fica à vista de todos que aquela unidade não tem a capacidade adequada para atender quem necessita de cuidados médicos, por mais que os seus responsáveis e até mesmo governantes digam o contrário. A RTP recolheu denúncias que apontam para demoras no atendimento na ordem das 10 horas, um período impensável quando estão em causa seres humanos debilitados. As pessoas ficam amontoadas em macas nos corredores, uma situação que provoca ainda um engarrafamento e retenção por horas de diversas ambulâncias de vários pontos do Médio Tejo, veículos esses que depois são fundamentais no socorro a qualquer outra ocorrência que possa acontecer. As imagens não mentem e mostram uma urgência a arrebentar pelas costuras, sendo que na reportagem da RTP também se apelida à unidade abrantina como o corredor da morte. Cristina Gonçalves, diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi entrevistada na peça Em Causa e justificou este caos na urgência com o pico do inverno.
No pico do inverno há momentos em que isso acontece. Não posso dizer o contrário, porque é a verdade. Há momentos em que isso acontece.
Porquê?
Porque os doentes vêm muito à urgência, vêm muito porque precisam, habitualmente, porque são doentes de faixas etárias muito avançadas. Se fossem doentes mais novos, eventualmente até estariam sentados. São doentes, muitas vezes até já de si mesmo acamados. São doentes que estão doentes e, portanto, uma maca é uma maneira de estarem, de algum modo, com conforto a aguardar aquilo que é preciso fazer. Durante o pico, há momentos em que, de facto, a afluência de pessoas é muito grande e as condições não são as desejáveis.
Pés humanos, há os suficientes?
Eu, como médica, direi que nunca há os suficientes, porque nós gostávamos sempre de ter mais médicos, mais reforço, até às vezes em momentos pontuais, o que não é fácil de se conseguir. Ou seja, nós temos equipas que estão reforçadas, que estão preparadas para uma determinada afluência. Quando essa afluência sofre um pico, é óbvio que naquele momento nós gostávamos de ter mais duas pessoas ou três a ajudar a tratar os doentes.
Voltamos a tomar devido a obras e fica esta indicação, será alterado provisoriamente nesta segunda e terça-feira ao sentido único da Rua da Cascalheira, passando o trânsito a efetuar-se neste troço na direção Nascente Poente. Em causa está a realização de obras de construção de um parque de estacionamento para 9 viaturas nas traseiras das antigas instalações sanitárias da Rua da Fábrica, intervenção a realizar pelo município. Depois do chumbo na Assembleia de Tomar, eis que a Câmara Municipal, pelo Executivo do Partido Socialista, vai voltar à casa de partida, ou seja, irá apresentar novamente a proposta do orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento para este ano de 2018. Documento esse sem alterações e baseado, por isso, no mesmo valor a rondar os 9 milhões e 400 mil euros. Será ainda solicitada a convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal para que o orçamento possa ser aprovado. Recorde-se que na última sessão de 2017 o documento foi chumbado com os votos contra de PSD, CDU e Bloco de Esquerda, sendo que a bancada socialista ficou surpreendida com a posição de Maria da Luz Lopes, do BE, o que na altura se entendeu como uma eventual confusão na votação, tendo por base que no período de análise o aumento das tarifas para 2018 foi abordado e alguém pode ter sido induzido no erro de que esses valores também estavam em votação. Esclarecidas as posições, o documento será assim apresentado outra vez e é certo que irá ser aprovado, sendo que o Partido Socialista não necessita sequer que algum partido muda o sentido de voto. Basta que substitua nessa sessão Arlindo Nunes, presidente da União de Freguesias de Madalena Bezelga e também funcionário dos SEMAS, que por razões éticas se ausenta da bancada na votação de assuntos relacionados com os serviços. Desta forma, com esta mais do que certa aprovação, será ainda possível avançar para os investimentos em curso, nomeadamente para Vila Nova, Peralva, Charneca da Peralva, Cabeças, Ponte da Vala, Alvito e Carrascal, obras que depois de finalizadas aumentam para 70% a taxa de cobertura do saneamento do concelho, que na atualidade se cifram apenas em 58%.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Alfarede, no concelho de Abrantes, está instalado um claro descontentamento em torno do fecho daquela estação do CTT, encerramento esse confirmado pela empresa Correios de Portugal e que deverá concretizar-se até final de março. Está em causa uma estrutura que serve cerca de 18 mil pessoas, efetivamente muito procurada, pelo que foi com estranheza que população e leitos locais foram confrontados com esta notícia. De tal forma que nesta quinta-feira, Bruno Tomás, presidente da freguesia de Abrantes e Alfarede, reuniu com o diretor da área comercial do CTT no sentido de obter explicações. Já em declarações à ERTE, o autarca disse não concordar com os motivos apresentados e promete lutar e fazer o que for necessário até às últimas circunstâncias pela defesa dos interesses da população.
Sim, nós já temos a justificação por parte da empresa Correios de Portugal, mas à qual nós não concordamos nem de perto nem de longe. A justificação apenas e só assenta em alguns pressupostos que nos explicaram, mas aquilo que parece-nos a nós que teve mais força teve a ver com um decréscimo da despesa que os Correios de Portugal têm com aquela referida loja, que é uma loja que paga renda e mais as suas normais despesas de funcionamento, como todas as outras. É algo que nós não concordamos, e não concordamos quando nos dizem que o serviço público está assegurado pela loja Brands e pelos vários postos de peixe shop que eles têm e alguns postos de levantamento de encomendas que têm uma designação muito concreta na empresa, que agora está-me aqui a faltar o termo, mas não concordamos com os argumentos ou com os pressupostos ou alguns pressupostos que levaram ao encerramento ou à decisão de encerramento da estação do CTT aqui em Alfarede, sendo uma estação com a dimensão que tem só a nível da população residente na freguesia, bem como todas as outras freguesias e bem que servem, sendo esta uma cidade de serviço e sendo esta uma freguesia urbana e que é sede concelho.
Já foi dito pela própria empresa CTT de que até final de março estas estações iriam estar encerradas. Teve a confirmação desta data?
Ontem, na reunião que tive, não tive a confirmação, não existia data. O que nos foi transmitido é que não existia data ainda definida para o encerramento concreto. Foi uma das perguntas que também fizemos para tentarmos perceber o que é que tínhamos aqui, que tempo é que aqui tínhamos, para tentar encontrar, e é o que vamos fazer, encontrar soluções para propor à administração ou ao responsável pelas lojas, para a rede de lojas, para tentar mitigar ao máximo os impactos das nossas populações.
O Conselho de Alcanena esteve em destaque no recente Uma Hora Com, da grelha informativa da ERTE. Em estúdio, registro para a presença de Fernanda Aceiceira, reeleita para o último mandato enquanto Presidente da Câmara em outubro último, com uma votação expressiva na ordem dos 55%, traduzindo-se na eleição de 5 elementos para o Executivo. Aliás, comparando com aquela que foi a realidade de 2013, o Partido Socialista, com a candidatura de Fernanda Aceiceira, registou agora mais 13%, números reveladores da tendência dos eleitores alcanenenses. Registro para a análise de diversos temas que marcam a atualidade da capital da Pel, dentre os quais as questões ambientais, a altura em que a autarca confessou que a dado momento esteve sozinha numa luta que, infelizmente, está longe de estar ganha.
Quando o problema surgiu, e eu era das pessoas seguramente mais interessadas em que ele não tivesse surgido, e também das pessoas mais interessadas em que ele fosse resolvido e ultrapassado, magoou-me muito que a Câmara fosse vista como um responsável pelo que se estava a passar.
Visto por quem?
Por parte de alguns elementos da comunidade. É claro que não foi de forma generalizada, mas foi pública, aliás, porque houve realmente comunicações, informações acerca desse assunto, e em que eu senti a Câmara e sobretudo a Presidente da Câmara como grande visada pelo que estava a acontecer e por não tomar medidas que pudessem evitar que o problema fosse ultrapassado. Ora, convém ter memória destes passos que foram dados de melhoria da qualidade ambiental, porque se eles não tivessem sido dados, muito piores teríamos, porque a tal célula de lamas também foi eliminada por parte da APA. Uma obra a cargo da APA, e perante o que estava a acontecer, eu desde a primeira hora procurei, junto das entidades locais, junto da GNR ao nível da fiscalização, da GNR através do CEPNA, junto da Inspeção-Geral do Ambiente, a IGAMAOT, junto do próprio Ministério do Ambiente, o Secretário de Estado, desde a primeira hora eu não precisava era de andar a fazer notícia do que estava efetivamente a fazer. Mas passou a ser a minha preocupação do dia-a-dia o que efetivamente ocorreu.
É já neste domingo que o Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, da Freguesia de Payalvo, Tomar, celebra 20 anos de membro efetivo da Federação do Folclore Português, uma data importante na medida em que assinala o momento de reconhecimento do trabalho efetuado em prol da representação etnográfica. Nuno Fonseca, dos Camponeses de Peralva, em entrevista à ERTE, antecipou esta realização.
Ao fim e ao cabo é uma data redonda e quisemos, de alguma forma, assinalá-la para recordar aquilo que foram momentos algo às vezes difíceis, outras vezes de ternura, outras vezes de contentamento, outras vezes de tristeza, e grande parte dessas pessoas que participaram nesse grande percurso que foi a federação do grupo desde o início até o ano 98, que foram peripécias engraçadas, que contaram com muitas personalidades, quer da cidade, quer do movimento associativo nacional. E no próximo domingo, portanto amanhã, iremos comemorar efetivamente estes 20 anos. Estes 20 anos irão contar com a participação de alguns dos elementos que estiveram há 20 anos na Federação do Rancho. Alguns já não estão, outros ainda permanecem dentro do grupo. Iremos contar com a presença do Presidente da Federação Folclórica Português, que também se vai querer associar ao evento. O coordenador de zona do Dr. Lugero Mendes também vai estar presente, assim como alguns elementos do Conselho Técnico do Ribatejo, nesta altura do Alto Ribatejo, a qual nós fazemos parte, e iremos ter também a participação do professor Zé Joaquim, que esteve na altura ligado ao então Conselho Técnico Regional dos Templários, agora o Conselho Técnico do Alto Ribatejo, que irá, por assim dizer, fazer o apontamento daquilo que foram os anos que ele conheceu muito bem da federação do grupo. Na altura foi difícil, porque nós, o grupo tinha uma mentalidade diferente daquilo que era o recolher, o preservar e o valorizar aquilo que eram os costumes e tradições, quer da prova, quer dos lugares envolvidos, que ao fim e ao cabo não se podem dissociar daquilo que era o viver da prova. E ao fim e ao cabo irá ser depois também o confraternizar entre todos os elementos que se quiserem associar num jantar convívio para assinalar esses mesmos 20 anos, que é uma data é uma data redonda, por assim dizer, e é também uma forma de juntarmos as pessoas e de renovarmos os votos, por assim dizer, de um casamento que já te leva 20 anos e que ultimamente tem dado tão bons frutos, quer na prova, quer no movimento associativo nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.